Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente. Começa agora mais esta edição do nosso Vida e Saúde, sexta-feira. Ai, que coisa boa. Tão bom, né? A gente terminar a nossa manhã conversando sobre coisa boa. Você já cantou sobre coisa boa, ouviu tantas maravilhas sobre a palavra de Deus pela manhã com seu locutor aí da sua região. E agora conversa com a gente aqui no Vida e Saúde, na Rede Novo Tempo de Comunicação, ao vivo para todo o Brasil. 18 emissoras, ô bênção, não é? Pelo aplicativo, pelas parabólicas. A gente agradece o carinho, um carinho gostoso que você tem com a programação da Rádio Novo Tempo. Obrigada, meu nome é Rose Andrade, estou por aqui. E o nosso Vida e Saúde é um programa que incentiva você, que me incentiva todo mundo, pessoal da rádio, todo mundo, né, nossa equipe, a termos vida longa, com qualidade e cheia de saúde. Então, tudo que você ouve aqui é para isso, é para você ter uma vida longa, com qualidade e cheia de saúde, saúde em todos os aspectos, viu? Hoje a gente vai falar sobre gula. Você sabe que na Bíblia nós encontramos várias histórias relacionadas à comida, né? Por meio dela que Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comerem ali o fruto, darem ouvidos à palavra do diabo, né? Em Êxodo, nós encontramos o povo de Israel reclamando por sentir falta da comida do Egito. Daniel se recusou a comer a refeição oferecida pelo rei, escolheu se alimentar de acordo com a orientação de Deus. E trazendo para a atualidade algumas questões relacionadas à comida que você deve ter ouvido aí, Joey se tornou número um do mundo após devorar 66 cachorros quentes em apenas 12 minutos. E o rapaz coleciona outros números. Já comeu 121 bolinhos em 6 minutos. Tomou quase 7 litros de sorvete em 6 minutos. Eita, gente, que coisa, né? Em 2022, um norte-americano também bateu aí o recorde após passar 50 anos comendo um hambúrguer por dia. Atitudes, assim, absurdas, não é? Absurdas, que fazem mal ao corpo, apenas para alcançar um lugar aí no livro dos recordes, não é? Que coisa, tô até assim assustada pensando nisso aqui. A relação positiva ou negativa do ser humano com a comida vem desde os tempos bíblicos e pode estar relacionada a diversos fatores, inclusive a gula. No programa de hoje a gente vai conversar sobre como esse exagero ao comer pode atrapalhar o nosso corpo, sim, e até mesmo, ó, presta atenção, até mesmo o nosso relacionamento com Deus. Ok, o que eu como pode atrapalhar o meu relacionamento com Deus. Fica aqui no Vida e Saúde para você participar com a gente. Você tem dificuldades para lidar com a comida? Por vezes você acaba assim comendo demais, exageradamente, né? Até tem algumas pessoas que falam assim, ó, o povo crente não bebe bebida alcoólica, né? Não bebe bebida alcoólica. Tem até uma conversa assim, mas come que é um problema. Você concorda com isso? Então diga pra gente, você tem dificuldade em lidar com a comida? Você acaba exagerando? Sim ou não? Responde através do 12981510081. Eu fico te esperando aqui na programação, tá bom? Enquanto você está participando com a gente. Vamos lá, Grazi Donato, tudo bem com você? Bom dia!
Bom dia, Rose! Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora aqui no Vida e Saúde com vocês. Esse tema que eu achei maravilhoso, viu, Rose? Vai dar o que falar.
Bem legal, né? Também gostei desse tema, Grazi. Muito legal. E você, na sua mentoria, você trata temas também, ou Grazi? Cada encontro é um tema na sua mentoria para as mulheres?
Isso, Rose. Cada quinta-feira que a gente se reúne ali ao vivo é um tema diferente. Então, toda semana tem um tema novo, né? Não é igual aqui no Vida e Saúde, que é todo dia um tema novo, mas é toda semana um tema novo que a gente conversa ali, e aí a gente faz um desafio para elas fazerem durante a semana que elas não têm a aula com a gente, e aí entrega na próxima semana. Uhum. Então, imagina fazer isso durante um ano. É. Um ano estudando sobre um tema, fazendo uma atividade sobre aquele tema, refletindo e também colocando em prática. E aí, por isso que as nossas alunas vão alcançando aí seus resultados, né? Que são alguns físicos, outros mentais, alguns espirituais. A gente vai se desenvolvendo nessas três áreas. É. E aí, eu quero convidar a ouvinte aqui da Novo Tempo, só as meninas que se interessarem, quiser aprender um pouco mais, quiser entender como funciona, quiser tirar alguma dúvida comigo sobre a mentoria também, me chama no @grazidonato. E ali é só clicar na minha bio, me chamar no WhatsApp para tirar alguma dúvida, saber melhor como funciona, que vai ser um prazer atender as ouvintes da rádio.
Legal, Grazi. Tem até tarefa de casa. Eu gostava muito quando a minha psicóloga... Eu gosto muito quando a minha psicóloga me passa tarefa de casa. É interessante que você passa a semana toda pensando naquilo e como realizar e como fazer e entregar na outra semana. Bem legal, né, Grazi?
É verdade, é muito bom, Rose. O resultado disso é muito grande, né? Você fazendo isso toda semana, não tem como não ficar melhor, né? No final de um período.
Verdade. Então, vamos lá, pessoal. Uhum. Verdade o que a Grazi está falando. Não tem como não ficar melhor. Então, @GraziDonato. Raul. Nunca mais toquei essa música aqui no programa.
É mesmo. O que aconteceu aí, Rose?
Não é. Vou colocar, vou pedir para a produção colocar na nossa playlist aqui, com certeza. E aí, amigo, tudo bem com você?
Beleza. Tudo bem, Rose, graças a Deus. Sexta-feira, dia gostoso, né? De passar, de se preparar. É muito bom.
Muito bom. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. O Raul também separa, assim como a Grazi, né? Todo dia esse horário para a gente aprender junto, para compartilhar conhecimento com a gente, não é? Mas você não fica, assim como você não fica só com a Grazi aqui no Vida e Saúde, também você não precisa ficar só com o Raul aqui no Vida e Saúde, porque ele também tem mentoria. Pode falar, Raul. O tempo é seu.
Isso aí. Beleza, Rose. Rose, eu ajudo pessoas comuns a eliminarem de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável e definitiva. Se você que está ouvindo quiser resultados como esse, como muitas e muitas outras pessoas aqui da rádio, nós já ajudamos, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Aliás, eu postei lá nos meus stories, Rose, o resultado da nossa última sessão aí de mentoria. Depois o pessoal pode entrar lá, né? A Fabiana, 17 quilos, só que ela não começou a academia ainda, Rose. Só emagreceu só 17 quilos.
Que isso?
A Claudine, menos 14 quilos, sem exercício. Edilson, menos 12 quilos. A Márcia, 10. E a Ana, 5.
Eita,
demais, né, Rose?
Demais. E isso tudo de forma saudável. Eu acho que é muito,
Rose,
é importantíssimo,
né?
A gente falar
sustentável,
isso.
Sustentável, não é uma dieta, né, Rose, que você vai fazer ali por um tempo e acabou. Não,
não é dieta da pedra,
vida,
não é dieta da lua, não é dieta, né? É. Muito legal.
É isso aí.
Legal. Deixa seu contato.
Então, leisdoemagrecimento.com.br. Agenda uma sessão lá com o nosso time.
Muito bem. Obrigada, Raul. Então, leisdoemagrecimento.com.br. É a primeira vez que o pastor está passando por aqui, Lu, com a gente, ou ele já participou no Vida e Saúde? Ah, tá. No Vida e Saúde é a primeira vez que ele participa aqui com a gente. Pastor Alessandro Silva, ele é pastor e é nutricionista também. Vai nos ajudar a entender essa questão da gula hoje. Pastor, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bem-vindo.
Olá, bom dia. Bom dia a todos vocês aí. Bom dia, Rose. É uma alegria estar participando desse momento tão especial. Como você disse, eu sou pastor, mas antes eu sou nutricionista.
Uhum.
E eu amo a área da saúde, eu amo a área da saúde. E é uma alegria estar aí junto com o Grazi Donato também, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Ao Raul, viu, Raul? Eu lhe acompanho lá
prazer
nas redes
meu.
Sociais.
Opa, que legal.
Parabéns
obrigado.
Pelo trabalho. E é uma alegria também estar aí com todos os ouvintes, né? Estamos aí prontos para a gente bater um papo, falar um pouquinho aí sobre essa alimentação em excesso, né? A gula.
Muito bom, pastor. Obrigada por aceitar o nosso convite. Nós ficamos na curiosidade, né? O seu primeiro, se formou pastor ou primeiro nutricionista?
Eu primeiro formei em nutrição. Na verdade, era para eu ter feito teologia já direto. Mas é uma grande responsabilidade ser um pastor, sabe? E eu tinha esse medo. Aí eu disse, eu acho que eu não vou fazer teologia. E aí eu fiz nutrição.
Uhum.
E aí trabalhei um período, um ano, como nutricionista. E aí eu não me aguentei. Aí eu fui fazer teologia. Mas quem entrar no meu Instagram vai ver que o meu Instagram é mais nutrição do que teologia.
Sim.
Então, nas igrejas eu trabalho, como eu sou pastor, né?
Uhum.
Mas o meu Instagram é mais nutrição. Eu não consigo ficar longe da área da saúde.
Que coisa boa, pastor. Deixa seu Instagram, então, para o pessoal dar um pulinho lá para conhecer mais sobre nutrição.
Tá, ok. Meu Instagram é pr.alessandrosilva0. pr.alessandrosilva0.
Muito legal, gente.
E
então...
a gente tem também... Sim. A gente está começando um canal no YouTube e é Entre Cérebros. Porque hoje eu tenho estudado, hoje não, já aproximadamente 10 anos, o que eu estudo em nutrição hoje é intestino e cérebro. Uhum. Então eu faço um trabalho bem forte entre os cérebros, que seria entre o intestino e o cérebro.
Que interessante, gente. Então, olha, vamos lá. Vamos aproveitar para a gente seguir o pastor e a gente conhecer mais o trabalho dele. Então, é PR de pastor, né? Só que aí você vai colocar PR. Alessandro Silva. E aí você é o dígito, né? É zero. Não é para escrever por extenso, não. Coloca o número. Zero. Ok? Combinado? Então, a gente vai fazer o seguinte. Enquanto você me responde a pergunta, aqui na programação da Rádio Novo Tempo, você tem dificuldade para lidar com a comida e às vezes acaba comendo demais, não precisa se identificar, fica à vontade, a gente vai tocar uma música bem especial pra você aqui, Michele Emanuele, e a música Traz de Volta.
Você sempre sintonizado. Novo Tempo.
Rádio Novo Tempo. E que mensagem bonita da Michelle Emanuele por aqui. Traz de volta. Essa canção faz parte do trabalho Acústico Novo Tempo, volume 2. A gente tá tão feliz, querido ouvinte. Você aqui com a gente na Voz da Esperança, cantando, na expectativa do assunto de hoje. Muita gente gostando aqui do tema, falando, ai, que assunto legal. É o seu problema, é a sua dificuldade. Nem precisa se identificar, viu? Você tem dificuldade em lidar com a comida, acaba comendo demais, nem sabe por que comeu demais, nem consegue sentir o sabor do alimento. Se for pouquinho, você fica com muita fome. Vamos conversar sobre isso aqui na Voz da Esperança, viu? Deixa eu cumprimentar aqui, olha, alguns dos nossos ouvintes que já estão chegando. A Vera de Curitiba, ela diz assim, olha, eu, Vera de Curitiba, eu luto muito com essa compulsão de comer. Resisto um tempo, de repente tô comendo, aí bate o arrependimento. E você sabe que muita gente comenta sobre isso mesmo aqui com a gente, viu, Verinha? Fica aqui na programação pra gente ter dicas, ter conhecimento sobre o assunto. O Carlos diz assim, olha, minha esposa sofre muito com essa questão de alimentação, não sei se ela tem compulsão alimentar, se é questão alimentar ou algo do tipo, queria poder ajudá-la. Ô, Carlos, que legal a sua preocupação, fica aqui com a gente. Vamos lá, mais participações agora anônima. Meu irmão come para mais 3 pessoas. Sempre que falo que isso é errado, ele diz para deixá-lo em paz. Diz que comer é uma das melhores coisas e não vai ficar passando vontade de comer as coisas. É verdade, né? Assim, ó, comer é uma das melhores coisas, mas comer a todo custo, né? Aí traz problema pra saúde, né? Mas aí você tá tentando falar com seu irmão não tá querendo ouvir, não é? Faz o seguinte, depois você joga o link, manda o link do programa pra ele, tá bom? Manda o link do programa pra ele. Vamos lá, minha gente! Ô, Grazi, o pessoal tá chegando aí também, aqui tá chegando, tem tanta gente aqui, ó. Ó, oi. Fala com ele, fala, Grazi.
Verdade, Rose, os nossos ouvintes estão se identificando aqui bastante com o tema de hoje. É, vamos lá. A Maria Antônia, ela fala aqui no YouTube, oro muito, mas eu não tenho domínio próprio. Que bom que você está aqui hoje, Maria Antônia, para aprender junto com a gente. A Maria Alves fala aqui, ó, já faz 20 anos que eu deixei o refrigerante. Graças a Deus e alguns, né, outros alimentos provavelmente fazem mal também. Que bom, Maria, é bom ter você aqui com a gente. É, e outra, a Geneia fala aqui pra gente. Pastor Alessandro é uma bênção, saudades dele aqui em Guaranhuns. Que legal, o pastor já deixou saudades lá. Muito bom.
Beleza. A Elza fala assim, bom dia, Grazi, Raul, bom dia a todos vocês, tenham um dia abençoado por Deus. E ela diz assim, eu como muito. Então, Elza, vamos ver o que a gente pode melhorar hoje aqui. A Vera fala, oi, Rose, Raul, Grazi. Grazi, você está hoje no programa, senti sua falta. Eu tenho problema
aqui.
Eu tenho problema de gula, minha gente. Socorro, ela dá risada. Mas já estou me policiando sobre isso, com fé em Deus. Ela disse que um dia vai fazer a minha mentoria, Vera. Vera, um dia... Que tal hoje, Vera? Que tal hoje? E a Nilza fala, olá, bom dia, o tema de hoje está top. É isso aí, vamos lá.
Que legal,
hoje.
Que bom que vocês estão aqui com a gente. A Joelma também está passando por aqui, está dizendo, ó, eu tenho muita dificuldade, eu sinto muita fome, nem acredito quando vejo meu prato. Opa, Joelma, fica aqui com a gente. Então, bora lá, vamos, o pastor, vamos começar entendendo isso aí, porque... O que seria a gula? Porque tem essa coisa da comida que a gente gosta de comer, né? E a gente se alimenta um pouco mais. Mas eu queria que o senhor desse essa resposta, levando em consideração a Bíblia e também os estudos de nutrição.
Ótimo, perfeito. É, porém, antes, Rose, eu queria mandar um abraço para a Geneia e para todos os meus irmãos lá de Garanhuns.
Opa.
Eu fui pastor lá por 5 anos. Foram 5 anos maravilhosos. Um abraço a todos os meus irmãos ali da cidade de Garanhuns. Bênção de Deus. Bom, vamos lá. Falar um pouco aí de gula à luz da Bíblia e à luz da ciência. É lógico que isso daria um trabalho extenso, né? Mas a gente vai tentar resumir. Eu acredito que nós precisamos definir bem o que é alimento. E a Bíblia é um ótimo, assim, ela nos ajuda a definir o que é alimento. Se nós formos ali, Gênesis capítulo 1, Gui, obrigado aí. Se nós formos ali em Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 20, a gente vai estar vendo ali. Qual foi o propósito com que Deus criou o homem? Bom, para refletir a imagem e a semelhança de Deus, ok? E logo abaixo diz assim, que Deus fez todas as plantas que estavam ali, que eram para mantimento. E quando a gente vai no original para ver o que significa essa palavra mantimento, é aquilo que o nosso interior precisa para digerir. Então, o que é mantimento? Primeiro, a palavra mantimento me reflete a algo anterior. Mantimento é aquilo que me mantém ao original de Deus. E quando eu defino a palavra mantimento do hebraico, eu tiro do hebraico e traduzo ao pé da letra, é exatamente assim, aquilo que deve entrar dentro do meu organismo e ser digerido por ele. Aí eu pergunto agora, será que o sorvete, ele deveria entrar dentro do meu organismo e ser digerido? Então a gente começa aqui a ter uma definição muito bacana sobre o que é alimento, para a gente sair fora do risco da gula. E aí tem a definição de alimento que vem da bromatologia. A bromatologia já tem uma definição que a gente precisa tomar um certo cuidado. Ela define que, entre as definições dela, tem um ponto lá que ela diz que alimento é toda substância, natural ou artificial. Entendeu? Ou seja, não importa que entre dentro do nosso organismo. Tá? E geralmente, no geral, estes alimentos industrializados, aliás, não é alimento, são produtos alimentícios, as pessoas hoje não se alimentam de alimentos, elas comem produtos alimentícios.
Sim. Né?
E esses produtos alimentícios, eles forçam, eles estimulam o excesso. Com toda certeza, ele estimula o excesso.
Então, e aí a gula o que, que seria, pastor? Seria nós comermos além daquilo que seria para manter o nosso corpo?
Olha, quando a gente analisa Adão e Eva, eles tinham, a Bíblia diz que eles tinham todas as árvores ali, que eles poderiam comer de toda a árvore. Eles poderiam comer de tudo. E não havia excesso. Mas eles escolheram comer aquilo que estava além do que eles poderiam comer. Então, a gula, literalmente, é comer além daquilo que o teu organismo carece, além daquilo que o teu organismo precisa. Eu fico muito preocupado, e eu ainda não fiz uma pesquisa sobre isso, e talvez Grazi ou Raul pode nos ajudar. Quem é que inventou a sobremesa? Porque a sobremesa, ela entra exatamente nesse ponto, né? É aquilo que eu estou comendo a mais. Quem sabe seria a árvore do conhecimento do bem e do mal aí.
Eu achei interessante, Rose, que essa, né, o que o pastor trouxe, que o pastor Alessandro trouxe, que a gula, então, não é só você comer além do que você, tipo, além do que eu já estou satisfeito, mas é além do que você deveria comer. Uhum. Então, se for a primeira coisa que você estiver comendo, já for uma coisa errada, isso já é considerado gula pelo que ele está trazendo. Mas vai lá, Grazi.
Bem interessante. O Jorge traz aqui pra gente, né, a participação. Graça e paz, bom dia, Vida e Saúde, povo de Deus. Ele diz que ele já foi assim, né, que ele já teve gula, e principalmente quando ele tinha depressão, e hoje não mais. E minha pergunta tem a ver com isso, pastor. Alguns especialistas, eles dizem, né, que a gula, ela pode estar relacionada muito ao nosso ambiente, aos maus hábitos, né, da sociedade moderna. A gente sabe que a depressão é uma doença que vem cada dia mais aumentando na nossa sociedade. Como que esse alimento, então, como que o nosso estilo de vida, né, esse estilo de vida moderno, ele contribui para esse problema da gula?
Olha, Grazi, eu não posso ignorar os benefícios da modernidade. Tem muita coisa boa, mas eu também não sou... Não, nós não podemos ser cegos ao ponto de não ver o estrago que a modernidade traz, em especial com relação à alimentação. Né? Os alimentos modernos. Dificilmente, aliás, fica difícil a gente imaginar um grupo de adolescentes se reunindo para ir para um shopping comer macaxeira, por exemplo. Aliás, eu fiz esse bate-papo com um grupo de adolescentes, e aí um deles me disse, e quem vai para o shopping comer macaxeira? Ou seja, a modernidade trouxe outros tipos de alimento que nem sempre faz bem à nossa saúde. Principalmente relacionado às crianças, que são fortemente influenciados por essa, por essa modernidade, pelos comerciais, o marketing jogando forte para aumentar o lucro, os ganhos das empresas, né? Tem aí fisgado as nossas crianças ao ponto de que há crianças hoje que acreditam que os nossos alimentos não vêm da terra, mas vêm da fábrica. Isso é extremamente preocupante, porque o alimento que vem da fábrica, eles são alimentos ricos em estimulantes, que faz a gente comer cada vez mais e desejar cada vez menos o alimento natural, aquele que vem da terra. Então, a modernidade, com toda certeza, trabalha forte. Veja, se a pessoa vai assistir um filme, você assiste um filme sem comer?
É verdade.
A pessoa senta para assistir um filme, já senta comendo alguma coisa, e geralmente entram madrugadas adentro, um horário que já não era para comer mais. Aliás, a gente deveria respeitar melhor o pôr do sol. Por isso que a modernidade, ela traz prejuízos, com certeza. No passado, 8 horas, as pessoas não tinham muito o que fazer. E o quê? Dormir. Hoje, 8 horas da noite, é como se fosse um dia ainda. Sim. E as pessoas entram à madrugada. Não respeitam o pôr do sol, que o corpo já está preparado para quê? Para dormir e não receber mais alimento. As pessoas entram às madrugadas comendo. Então, a modernidade, com toda certeza, ela traz um prejuízo grande e estimula, sim, o comer em excesso.
E a questão também, antes de chamar o comercial aqui, vou chamar o comercial, depois eu comento sobre isso, essa questão do nosso estilo de vida, né? Esse corre-corre que a gente fica antes da próxima pergunta. Depois do intervalo, a gente volta. Mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Ei, gente, estamos de volta. Que tal você que está preparando seu alimento começar a pedir ao Senhor para mudar o seu paladar, não é? Está comendo muito, está buscando ajuda e começa a orar durante o preparo. Senhor, abençoe esse alimento, não é? Que faça bem ao meu corpo, à minha mente. Me ajude a controlar a quantidade que eu vou comer. A gente pode conversar com Deus sobre qualquer assunto e a revista Máquina Humana ajuda a gente a termos aí mais equilíbrio, né? A gente tem conhecimento, começa a colocar em prática e com certeza a gente vai ver diferença. Mas não é diferença só na balança, não, porque consequentemente a gente vai emagrecer. É mais do que isso. A gente vai ter mais clareza de pensamento, não é? O comer demais, exageradamente, traz muitas consequências, muitos problemas. Então, vamos buscar ajuda para que a gente possa entender melhor sobre esse assunto. E aí, olha, uma grande ajuda para você é a Máquina Humana. A Máquina Humana vai tratar desse assunto sobre alimentação saudável com você e, enfim, só bênção. Você tem que adquirir. Eu ia até falar comprar, né? Comprar não. Você vai ganhar a sua. Para comprar é só se alguém quiser mais de uma, né? Às vezes você quer, aí, ó, quero presentear várias pessoas. Aí realmente é comprar. Mas uma por pessoa é presente. Então você digita agora pra gente aqui, através do 12981510081. 12981510081. Você digita a Máquina Humana que a gente passa o cadastro para você. A gente estava terminando aí o bloco anterior, conversando com o pastor Alessandro sobre essa questão da gula, né? E aí a gente estava falando da questão do estilo de vida. Aí você pensa, né? A gente não se organiza bem, acorda mais tarde, atrasado, tem que pegar o ônibus, aí não toma o café da manhã. Aí quando chega na hora do almoço, come exageradamente, às vezes come mexendo no celular, nem consegue parar e pensar ali direito, nem sente o sabor da comida, chega tarde em casa, vai jantar tarde, não ali ao pôr do sol mais ou menos, né? Tem gente que almoça, inclusive crianças, às 10 horas da noite, tudo isso com certeza vai interferir na questão da quantidade que a gente deveria comer, não é, ô Raul?
Verdade, Rose. E a minha pergunta, Alessandro, é o seguinte: o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E está entre os mais depressivos. Uma em cada 5 pessoas tem depressão no Brasil. Como que a gula se relaciona com esse problema, com esses problemas?
Raul e os nossos ouvintes aí, com certeza, já está provado a íntima relação. Não só a depressão levando a gula, mas a gula levando a depressão. Uhum. É um ciclo, né? É um ciclo. Então, eu preciso ter esse cuidado. Rose falou e falou de forma muito, muito brilhante aí, a questão da gente chegar diante de Deus e colocar o nosso paladar diante de Deus, para que Deus transforme o nosso paladar. A minha alimentação entra forte, ela alcança o nosso cérebro. Em média, 30% da nossa dieta é somente para o cérebro. Então, aquilo que eu como alcança mais o meu cérebro do que qualquer outra parte do meu corpo. E a depressão, ela está acontecendo aonde? No cérebro. Então, tem alimentos que vai me prender na cadeia da depressão e eu não consigo me libertar. E, logicamente, o indivíduo, a gula, ela se manifesta diante de alimentos que são nocivos. Dificilmente a gente vai ver a gula, alface, couve, cenoura, que esses alimentos fazem bem, mas até mesmo eles não podem ser consumidos em excesso. Mas a gula, ela vai se manifestar diante de alimentos, não são alimentos, desculpa, eu reforço aqui, diante de produtos alimentícios. Uhum. E esses produtos alimentícios fazem mal ao nosso intestino, fazendo mal ao nosso intestino, eles alcançam o nosso cérebro e de forma negativa, leva à depressão. Então, a pessoa não sai da depressão. E aí entra também a ansiedade, né? Uhum. Ansiedade também. Ansiedade, ela pode levar, acho que a Grazi pode falar melhor sobre isso, mas a ansiedade, ela pode levar à inapetência ou à gula. São os dois extremos. São os dois extremos. Aí nós precisamos de Deus na nossa vida para nos ajudar a termos a temperança que resolve o problema tanto da gula quanto da inapetência.
Opa, vamos lá, mais uma participação aqui chegando, não é? O pastor quis dizer que pode ter os dois polos, né? Ou você não tem vontade de comer nada, ou você tem vontade de comer muito, não é isso, pastor? Não é? Então, a questão da inapetência aí. Gente, uma dúvida, pastor. Qual a importância de um acompanhamento nutricional e psicológico quando a pessoa é diagnosticada com algum desses transtornos, né? Ou com a depressão, ou com a ansiedade. Às vezes a gente tenta tratar sozinho, não é? Então, é um problema que vai assim, olha, vai alcançando outras áreas da vida da gente. O que que o senhor acha sobre isso?
Olha, na maioria dos casos, há necessidade, na maioria ou se não em todos os casos, há necessidade de um acompanhamento psicológico. Dificilmente a pessoa consegue sair desse estado, dessa condição sozinha. Uhum. Algumas pessoas chegam e dizem assim, pastor, prepara para mim uma dieta. Aí eu digo para ele, bom, você já desenvolveu o espírito de guerreiro? Porque se não desenvolveu o espírito de guerreiro, não adianta eu passar uma dieta. Ele não vai seguir. Então, esse espírito de guerreiro é desenvolvido na companhia de Deus e na companhia de um psicólogo.
Uhum. É verdade. Às vezes a pessoa está com algum problema na vida, né, no profissional, no relacional, e que se ela não resolver o problema, ela não vai conseguir resolver a questão do controle alimentar, né, pastor? Uhum. Muitas vezes um profissional pode ajudar. A Marli falando aqui, bom dia, eu estou comendo muito, eu preciso de ajuda com um profissional. Ah, ela quer a revista, Lu. A Marli quer a revista, Máquina Humana. Já vai ser um ótimo começo para você, viu, Marli? Deus continue abençoando esse programa. Abraço, abraço nosso aqui do Vida e Saúde. A minha pergunta, pastor, é a seguinte. Adoro esse tema. Nós somos seres integrais, né? Tem o espiritual, né? Que não está separado, né? Do emocional e do físico. Então, quais são as consequências aí da gula, né? Qual é a consequência que a gula pode trazer para a nossa vida? Pensando que a gente pode abalar esses três pilares.
Oh, olha, Grazi, uma dica aí para essa última... que mandou essa pergunta, que fez esse comentário aí. Necessário, Marli. Mastigue bem os alimentos durante a alimentação. Coma... Depois solte os talheres na mesa, encoste na cadeira, vá mastigando, isso vai lhe ajudar, vai lhe ajudar muito. Bom, vamos lá para a pergunta, né? A gula e a vida espiritual, é isso, Grazi?
Na verdade, pastor, é essa relação, né, de nós como seres integrais. Então, o espiritual, ele não está separado do emocional e do físico. Então, quais são as consequências, né, que a gula pode trazer como um todo? Bom,
Grazi, certo. Eu, quando eu falo sobre alimentação, eu gosto muito de trazer autores que não são adventistas. Porque, às vezes, a pessoa tem um certo preconceito. Ah, ele escreveu isso, ele publicou isso, porque é adventista. Não, eu vou trazer aqui o relato de um livro... A entrevista com o diabo, ou Mais Esperto que o Diabo. É um livro que não tem nada a ver com a igreja, é um livro que muito bom, vale a pena a leitura dele. Mas nessa muito entrevista bom. Com o diabo, o autor é como se ele estivesse entrevistando o diabo, e ele conversa ali com o diabo e ele faz algumas perguntas. E uma das perguntas que ele faz para o diabo é: como você alcança o cérebro do ser humano? Pasmem vocês, uma das primeiras respostas do diabo é através da alimentação. Então, isso é... E nós sabemos disso. O programa Vida e Saúde já tem divulgado, nós já temos falado. Eu, como pastor, eu tenho orientado a minha igreja com relação a isso. Aquilo que eu como... Não muda só a composição corporal, mas muda o meu pensamento, muda o meu cérebro. Então eu preciso tomar cuidado. Hoje tem muitos estudos nessa área, inclusive, mais, olha só, mais alguns estudos. Há dezenas de estudos mostrando que a alimentação está interferindo no comportamento dos cães. Então veja bem, por que as pessoas têm um cachorrinho em casa? Ah, porque às vezes a pessoa mora só, então ele tem um cachorrinho que é dócil, e quando ele chega em casa, e o cachorrinho vem feliz, e isso faz bem para a pessoa. Mas sabe o que está acontecendo hoje em dia? Os donos de pets estão abandonando seus pets, porque a alimentação desses cães estão interferindo no comportamento dos cães, os cães estão ficando violentos. Porque os veterinários que publicaram esses artigos disseram que a alimentação desses cães está interferindo no comportamento dos cães. E agora eu pergunto para vocês. O diabo, ele sabe disso. Ele sabe que o alimento interfere no comportamento. Bom, interferindo no comportamento, o que o diabo quer? Mudar o comportamento da sociedade, para que a sociedade passe a ter um comportamento irreverente. Uhum. É o que ele deseja. Uhum. Então, por isso eu preciso ter um cuidado muito especial com aquilo que eu coloco no meu corpo. Aliás, a Bíblia diz para nós, eu estou falando demais, né? Mas a Bíblia diz para nós que o nosso corpo é o templo de quem? Do Espírito Santo. Sim. Mas para quem... sofre com a gula, o corpo é o templo da comida. Isso é um prato perfeito para o inimigo de Deus. Uhum. É perfeito para o inimigo de Deus.
Esse sempre foi o... Diga, Rose.
Pode falar.
É falar que sempre foi a estratégia do diabo, né? Lá no Éden, ele tentou Adão e Eva pelo apetite. Noé foi tentado pelo apetite. Jacó e Esaú, né? Um vendeu a primogenitura, Esaú vendeu a primogenitura para Jacó, Satanás, foi através do apetite. E quando Jesus vem à Terra, a primeira tentação de Jesus é no apetite. Satanás não mudou a estratégia. Então, pastor, como que a gente orienta a lidar, como a Bíblia, perdão, nos orienta a lidar com o nosso apetite e com o autocontrole?
É uma pergunta importante aí. Veja bem, a Bíblia, ela tem os dois lados. Quando a gente vai no Antigo Testamento, a gente encontra ali alguns textos falando, né, que Isaías mesmo, eu acho que é Isaías, se eu não estiver enganado, Isaías 26, diz que no fim haverá, no nosso encontro com Deus, bois gordos, vinhos envelhecidos. Olha só, falando o quê? Falando de comida. Porém, quando a gente vai em Provérbios 23, diz o quê? Se você for ter com o governador, e por que com o governador? Porque era a classe que tinha comida à vontade. Se você for ter com o governador e você é glutão, mete uma faca na tua garganta. Olha, então aí. Agora, quando a gente vai para o Novo Testamento, é quase que 100% dos textos falando de alimentação, ele vem falando de quê? De regrarmos a alimentação. Regrarmos a alimentação. Nós temos que tomar cuidado com a nossa alimentação. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo... Aliás, o apóstolo Paulo diz o quê? Sejam os meus imitadores. E logo abaixo de onde ele diz sejam os meus imitadores, ele fala que ele não é glutão. Então, o apóstolo Paulo, conhecido pelos nossos irmãos católicos como São Paulo, ele diz, eu não sou glutão e estou aqui fazendo um apelo a vocês para que vocês também não sejam glutões.
Uhum. Eu estava aqui pensando que quando a gente come demais também, o Raul e Grazi, quando a gente come muito, muito, bate uma ressaca na hora, por exemplo, depois do almoço, para você se concentrar, raciocinar. Geralmente a gente fica mais lento para tomar decisões. É um risco muito grande na hora de tomar decisões. Decisões do trabalho depois do momento que você comeu exageradamente, não é? Então, e agora imagina nas decisões espirituais que vão influenciar a nossa vida espiritual, né? Então é uma questão que a gente precisa... pensar mesmo, viu? Pessoal, vamos lá, mais uma pergunta. A gente está conversando com o pastor Alessandro, ele que é pastor e nutricionista, está ajudando a gente a entender melhor essa questão da gula aqui. Pastor, vamos reprogramar? Vamos começar de novo? Quem está ouvindo a nossa programação aqui, tem dificuldade de controlá-la? Que conselhos práticos os estudos sobre nutrição e a Bíblia podem nos dar para a gente reprogramar o cérebro, para a gente reduzir essa compulsão?
Temos uma autora, Ellen White, para quem não conhece, nós temos uma autora, Ellen White, ela escreveu muito sobre isso e ela fala da importância de ensinar até mesmo as nossas crianças sobre fisiologia. Existem leis no nosso organismo, são leis tão rígidas, mas tão rígidas, porém a pessoa pode quebrar, mas quem quebrar estas leis fisiológicas, ele vai colher, ele vai ter resultados negativos. Então, eu acredito firmemente na importância de compreender leis fisiológicas. Se a gente compreende leis fisiológicas, a compreensão nos leva a uma ação. Enquanto eu não sei, enquanto eu não entendo muito bem, a pessoa come meio que de forma irrefreada. Mas a partir do momento que ela começa a entender a fisiologia, e eu me encanto com a fisiologia, você vai entendendo a fisiologia, você passa a se alimentar de forma consciente. Porque, no fim de tudo, quem se alimenta é a nossa célula. E o que, que a nossa célula está recebendo? Aliás, em alguns casos, não sou eu que como a comida, é a comida que me come. A comida está devorando as pessoas. Engana-se quem acredita que está sentado numa mesa tomando um pote de sorvete, que ele está ali, né, tomando sorvete, comendo sorvete, devorando sorvete. O sorvete está devorando ele. Então, quando eu estudo fisiologia, eu acredito firmemente nisso. O estudo da fisiologia é extremamente necessário, a compreensão disso. Agora, tem que ser passado por nós e pelos profissionais de saúde de uma forma bem gostosa. É tão bom quando a gente vai a um médico. E eu tive um médico que me atendeu, ele fez desenhos para explicar. E eu fiquei encantado com aquilo e eu saí de forma muito consciente do consultório médico. Então eu acredito que isso é fundamental, o ensino da fisiologia.
Sim, a fisiologia é esse estudo, bom, pastor, né, do funcionamento, só um minutinho, Grazi, a fisiologia é o funcionamento do, nosso, do nosso organismo, né, de como é que ele funciona. Pode ir lá, Grazi.
Vou trazer o comentário aqui de um ouvinte do YouTube. Ele fala que o povo só pensa em comer e não lembra o benefício do jejum. E ele tocou num assunto muito interessante, pastor, que eu queria falar com você isso, né? A prática do jejum, incentivada pela Bíblia e também pela ciência, ela pode ajudar a dominar o apetite? É uma ferramenta para isso?
Ah, com toda certeza. O jejum é uma bênção. Aliás, na antiguidade, o jejum ele foi fortemente apresentado, divulgado, falado. Os religiosos de antigamente, eles praticavam muito o jejum. Poucos eram gordos, aqueles que são relacionados com a religião. Então, eles praticavam muito o jejum e, com certeza, o jejum nos ajuda a controlar isso. Por quê? Quem tinha epilepsia, isso há 200 anos atrás, era tratado com o quê? Com jejum. Descobriu que, diante da epilepsia, se essa pessoa fizesse jejum, ele tinha menos ataques epilépticos. Agora, hoje você sabe por quê. Quando eu faço jejum, o meu organismo precisa desenvolver um sistema para mandar energia para o cérebro, porque o cérebro não pode ficar sem energia. E aí começa, então, o processo de cetose. Corpos cetônicos atravessam a barreira encefálica e chegam até o cérebro como fonte de alimento. E isto é extremamente benéfico para o nosso cérebro. Então, os corpos cetônicos, ele cura. Ajuda até mesmo na depressão, ajuda na ansiedade, ajuda a controlar, no caso aí, da gula. Então, com toda certeza. Porém, o jejum hoje, se ele fosse um produto de mercado, ele não estaria mais na prateleira ali, na altura dos nossos olhos. Ele está embaixo, ele está escondido, está empoeirado, às vezes até com a data de validade vencida. Poucas pessoas lançam mão do jejum. E se nós soubéssemos exatamente o benefício do jejum, aliás, Jesus disse, né? Raul citou a passagem, nem só de pão,
É verdade. Inclusive, Lu, epilepsia é um assunto bem interessante para a gente mais para frente tratar aqui na programação, não é, Raul?
Verdade.
Encerramos? Já encerramos? Não vai dar tempo? Não vai dar tempo, Raul. Você acredita que não vai dar tempo? É, já 11h51. Não há tempo. Ficou tanta pergunta para trás, mas a gente vai fazer uma segunda, porque a gente não conseguiu abordar todos os assuntos que a gente queria por causa do nosso tempo, né? E a gente não tem como mesmo, uma horinha só, mas eu quero agradecer ao pastor Alessandro Silva, ele que é pastor e nutricionista, com a gente aqui no Vida e Saúde pela primeira vez. Muito obrigada, pastor, e ficamos felizes aí, descobrimos tantas coisas. Até a próxima, então.
Foi uma alegria participar com vocês e estarei aqui sempre à disposição.
Muito obrigada. Repete pra gente, por favor, o seu contato no Instagram.
Ok, é pr.alessandro, com dois S, Alessandro Silva, zero.
Ok, então... PR, que é de pastor, né? PR.Alessandro Silva e o dígito ali zero, ok? Pastor, muito obrigada. Isso. Grazi, estamos finalizando. Passa tão rápido que eu nem vejo. Às vezes eu não tenho que ficar falando, terminou aqui, eu não presto nem atenção nela aqui, muito. Ó.
Eu percebi que você não ia terminar, não. Acho que
não, já queria. É, ela que já me levantou a placa aqui, tem que terminar, mas olha a hora.
Ai, muito bom. Obrigada, pastor, pela participação. Um tema muito relevante para nós, os ouvintes amaram. E eu quero deixar um verso bíblico aqui. 1 Coríntios 6, 12 fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, porém eu não me deixarei dominar por nenhuma. Né? Isso entra também um apetite. Que Deus abençoe todos vocês, um ótimo sábado, ouvintes. Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, a gente lida com essa parte de alimentação também, @GraziDonato. Beijo, gente, e até.
Até, Grazi. Raul, você.
Beleza, obrigado, pastor Alessandro, que Deus continue te abençoando. Vou ler um verso aqui, Provérbios 23, 20, 21, diz: não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Se você quiser emagrecer com saúde e de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time. Okay. Um abraço, que Deus te abençoe.
Você também, Raul, obrigada pela passadinha sempre aqui, os nossos amigos, nossos parceiros. Lembrando que o Vida e Saúde vai ficar de férias uma semana, não é, Luciana? Uma semana de férias, nós vamos começar a semana de doação Anjos da Esperança. Lembrando a você, nosso convite às 11 horas da manhã, a Novo Tempo recebeu 9 autorizações de retransmissão numa região do país que você vai saber qual. Olha que bênção, gente. Olha que bênção. 9, 9. Você não pode perder. Segunda-feira a gente vai conversar, eu e o Tito Rocha. Nós dois estaremos aqui com convidados para a gente explicar para você e em que momento a gente precisa da sua ajuda financeira. Então mantenha a sintonia às 11 horas da matina na segunda-feira. A gente vai passar a semana toda conversando sobre essa bênção que a Novo Tempo recebeu. Vamos lá, você tem dificuldade para lidar com a comida e por vezes acaba comendo demais? A gente fez essa enquete na internet, 66% sim. Olha que assunto, então, importantíssimo. Não, 34%. Então, a maioria tem realmente dificuldade em lidar com a comida. Então, faz o seguinte, compartilha o link desse programa, youtube.com/novotempo-radio, com os seus amigos, com a sua família, discuta sobre este assunto. É muito bom sempre ter você aqui na Voz da Esperança. Querido, querida Matheus Rangel no Clube da Música, depois do intervalo, já vai começar, vai ser uma beleza. Não sei se o Matheus continua no Rio de Janeiro, né? Eu sei que ele morava no Rio de Janeiro. Tá onde? Tá em Minas? Fá de Minas? Ah, tá bom, mas eu acho que ele é natural do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Que legal, vou dar um abraço no Matheus Rangel aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Vem chegando a NT Notícias com William Vieira. Até a próxima, gente. Tudo de bom.